E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 134. Eu sou o Evlas Júnior, eu estou aqui mais uma vez com Carlinho Neto.
Assim é vitamina com maçã.
E Yuri Guimarães.
Olha aí, eu não sabia disso não. Não tem padrinho falar agora não. Que loucura é esse? Que rolê? Olha aí.
E Lucas.
É impressionado que o Evelás 134 pessoas. Rapaz, é guloso.
Que isso?
O que você falou? 134. O cara é quase o Serra aí dos podcasts.
134 é o número do podcast, né? Você sabe, né?
Não sei. Tá me assustado.
Tá sabendo
Como
agora.
a Dona Maria, como o seu João,
Então.
como.
Hoje a gente vai fazer um tema mais tranquilo, né? Que a gente vai falar sobre diversos gêneros de anime e sobre algumas boas e ruins, coisas boas e ruins desses gêneros. E a gente vai fazer isso daqui a pouco, né? Primeiro a gente vai ler os comentários da edição passada. Então, se você está escutando isso aqui pela primeira vez, ou se você não quiser ouvir os comentários, se você estiver escutando ao vivo, não tem muito o que fazer. Mas se você estiver escutando depois, vendo. Se não tiver no post, provavelmente deve estar nos comentários, no comentário do Netotim com o time. Se já tiver o post, então vai estar no post. Então, se quiser pular, é só ir lá e clicar no time correto da próxima parte do podcast. Enfim, vamos ler aqui, edição 133, em que falamos sobre animes da temporada de outono 2020, as nossas primeiras impressões, né? O Senafogo comentou: Fala pessoal do KP e possível convidado. Tudo na boa? Tudo na boa. O Luke
Só não
não.
teve convidado.
O Luke tá triste. Ele quer um abraço, Senafogo. Vamos ao comentário número 1. Foi engraçado o Evilás explicando o processo físico da água virando gelo e dizendo que pessoas civilizadas deveriam usar C em vez de F ou K. O que é verdade, graus Celsius é o correto, né? A gente sabe disso.
Isso é um absurdo. Não, não, não coloque o que, não coloque o que você acredita na cabeça das outras pessoas.
Não só as pessoas civilizadas. Que não fosse civilizado pode usar grau Fahrenheit, Kelvin, à sua vontade.
Isso é absurdo.
Padrinho, continue com a piada do Bible Black. Eu apoio. Mononananá me pareceu bem desinteressante. E assim sendo, agradeço o serviço de utilidade pública da Nath em falar dele. A Kodama Drive me pareceu legal. Yuri vendeu bem o anime. Além da mistura de personagem parecer interessante. Vamos bizoiar. E sobre o estúdio Pierrot, ele é um estúdio especializado em fazer shonen genéricos e grandões, e especialmente de 2000 pra cá, isso explica muita coisa. Ele faz muita coisa. É meio que isso.
Ele faz, só que, tipo, normalmente não bem. O rolê é que o Akudama Driver tá realmente se esforçando pra caralho e tá saindo bem.
Eu não sei, eu parei no episódio 2, nunca mais continuei.
Estúdio Pierrot é isso. É a minha opinião sobre Estúdio Pierrot.
É o quê, Luke?
Estúdio Pierrot é um estúdio. Essa é a minha opinião.
É um estúdio, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que.
A gente já tinha comentado, então. Olá a todos, ótimo podcast. Admito que ri muito na piada do Yuri da Ivete Sangalo. Pra mim, essa é a melhor temporada de animes do ano. E dos animes que vocês comentaram, eu vi apenas Majou no Tabi Tabi. E sobre ele, eu simplesmente passei a odiar a personagem principal depois do episódio 6. Até antes
Gente,
dele, eu não achei ruim ela não ajudar as pessoas e tacar o foda-se. Até porque eram situações muito complicadas de resolver. Mas depois do episódio 6, onde ela simplesmente enfrenta um rei de um país por causa de uma bruxa que ela mal conhece, tudo ficou claro, ela só ajuda bruxas, ou seja, pessoas iguais a ela. Esse tipo de pensamento é tão errado e elitista que me fez sentir um total desgosto pela Elaine. Mas tirando a personagem, estou gostando bastante do anime, das histórias. Se fosse como Kuma Kuma Beer, que também tem um protagonista assim, mas ela evolui para melhor, ou eu gostaria mais. Também estou assistindo Kamisama Ninata Hi, que o Carleiro comentou, e acho que estou ficando meio enjoado dos animes da Kei. A personagem principal é um saco, me diverti nos primeiros episódios com ela, mas agora já perdeu a graça. O protagonista é meh, e comédia também fica se repetindo. O episódio 5 foi mais focado no drama, e eu também achei meh, e não me emocionei. É triste porque desde Charlotte nenhum anime da Kei tem me agradado. E Clannad é um dos meus animes favoritos. Parece que o autor fica só sentindo a mesma fórmula sempre, só que cada vez mais piorando os personagens. Meu top 5 da temporada são. Primeiro lugar, Love Live, Nigasaki Gakuen School Idol Dokokai. É claro que Love Live estaria em primeiro, apesar de não ter curtido tanta mudança de character design desse anime. Estou amando as novas personagens e as músicas. Todo episódio tem música nova, parece um sonho. E o roteiro. Nesse anime, o foco não é no grupo como um todo, mas sim em cada personagem individualmente. Elas se apresentam mais de forma solo que como grupo, e está bem legal essa mudança comparada aos outros Love Live. Gotemon wa Usagi desu ka Bloom é aquele anime feel good e que me faz sorrir do começo ao fim. Eu amo animes de cute girls doing cutfings, desculpa. Gotemon é um dos meus favoritos. Só a abertura já me faz esquecer todas as tristezas do mundo. Por isso mesmo eu vejo ele segunda para começar bem a semana. Tonikaku Kawaii. Eu não dava nada por esse anime, só vi o primeiro episódio porque tinha romance dos gêneros e se tornou um dos meus favoritos da temporada e, sem dúvida, um dos melhores casais de anime do ano. Esse anime tem beijo entre casal principal quase todo episódio, os personagens andam de mãos dadas o tempo todo, sem frescuras. Parece
É
que
que eles
de
são
fato.
casados, né?
Parece de fato um
Exato.
casal de namorados casados. Várias
Sim.
cenas me lembram de mim e do meu namorado, e então um casal realista assim que fica junto sem frescura merece sempre ser elogiado em animes. E o
Adoro,
último,
adoro.
vamos ver se eu falo isso direito. D4DJ First Mix. Um anime sobre
Olha aí.
idols que são DJs, ou seria, DJs também são idols. Não sei explicar bem, mas sei que o anime é muito divertido, os personagens são fofos e carismáticos e todas as músicas muito boas. As músicas que elas cantam são todas covers, tirando a abertura. A animação é muito boa, apesar de toda em CG. E por último, Adachi no Chimamura, um anime Yuri muito fofinho, que tem uns monólogos bem interessantes. Estou gostando muito da bobagem dele e do casal principal. Menções honrosas, algumas nem tanto, né? Kuma Kuma Bear, um anime com um personagem igual a Elaine no começo, mas que vai evoluindo, aprendendo a ter empatia com os outros, o que é incrível. Mas devo admitir que comecei a ver esse anime porque tem dois ursinhos muito fofos. Mas foi bom porque estou gostando muito, kkk. É muito fofinho e os personagens são ótimos. Além disso, a letra da Andy é toda sobre a protagonista. Toda protagonista encontrou um lugar que ama e quer proteger. É muito lindinho. Okay. Otikobore Fruit Tarto. Esse anime é complicado, porque por mais que ele tenha personagens, aparece da camisolinha com uma coleira de cachorro. Super confuso mesmo. Pois é, é isso que está escrito aqui. Exatamente desse jeito. É nesse nível. Como ela coloca, mesmo os caras querendo fazer as personagens parecerem muito fofas e jovens, e por isso que o fanservice é podre. O anime faz questão de enfatizar a fofura, juventude e pureza das garotas, mas também quer mostrar que elas são sexys. Só vejo a Indy que vocês vão entender o que estou falando. Outro ponto ruim é que ele faz piada com coisas que de fato acontecem no mundo idol, como salário baixo, empresários abusivos, pressão nas idols, sexualização. E mostra como algo absurdo demais para acontecer, e aí que deveria estar a graça. Mas infelizmente é bem realista e não só não critica essas partes ruins do mundo idol, como ainda endossa. Tem duas personagens stalkers obcecadas com a protagonista, e isso é usado como comédia. Além da empresária delas, que só abusa das meninas, e também é usado como comédia. Eu realmente só estou gostando desse anime pelas personagens e músicas, e o verei até o fim por ser fã de idols. Mas fora isso, é totalmente passável, e não recomendo. Ah, sim. Só duas das integrantes do grupo queriam realmente ser idols, outras são obrigadas, porque se não ganharem dinheiro com esse grupo, todas serão obrigadas a ir para a rua, já que o lugar que elas moram está em risco de fechar por problemas financeiros da empresa.
Isso me lembra aquele Goku Dolls. Tudo isso que ela falou agora me lembrou Goku Dolls agora. Tudo isso. Ser forçado a trabalhar e fazer piada merda com algo sério e todo esse Goku Dolls, total.
É que sei lá, eu acho que tem algumas séries assim que pegam essa ideia de ah, não tenho dinheiro, tenho que trabalhar obrigatoriamente para não ser expulso e tal. O caso do Goku Dolls, eu acho que é um pouco a mais, porque ele é mais pelo absurdo, né?
Não,
Desde o começo
mas
ele é
é
muito mais. É porque ela fala que o problema é que apesar de ele estar botar entre aspas, criticando isso, é que o anime parece tratar sério, sabe? E o Goku Dolls não
que... Sim,
era nada
ah,
sério.
tá, não.
Nada era sério lá.
É
Eu não tô tentando
tudo zoeira,
defender, porque o
é
Goku
tudo
Dolls
zoeira.
tem seus problemas bastante grandes também.
Tem,
Mas
tem, tem, tem.
eu entendo que ele todo é um absurdo desde o começo ao fim, né? Mas enfim, é isso. Comentário da Injustian. Carleiro, tem comentário lá no Netuin?
Antes de ler o comentário do Netuin, só quero dizer que eu não opinei nada do comentário da Jochamp, porque eu respondi ela lá no YouTube, daí ela me respondeu de novo. E foi uma troca de opiniões bem satisfatória. Por isso que eu não comentei nada do que ela escreveu aqui agora no podcast.
É, eu só ia falar uma coisa do comentário da Angel Chan, que é com relação a Eleanor Tabitabi, que, se eu não me engano, ela ajuda a bruxa sem saber que é o rei. Ela só sabe que é o rei depois que a bruxa praticamente já tá quase matando o rei, e aí é que ela começa a se lembrar de que o pai, que ela quer mais que o pai morra mesmo.
Eu acho que você tá confundindo. Ele tá falando no episódio 6, em que ela ajuda a bruxa que não fala.
Que não... Ah, tá. Não, é porque eu pensei que ela tava falando aí
Não, ela falou no
do
episódio 6, né?
Tarrasque. Não, esse episódio do rei, que era o pai lá e tal, foi no episódio 5.
É, isso
Foi
foi
episódio
antes.
5. É o...
Isso foi antes.
Ah, olha aí. Beleza, beleza, então. Ah, então, não, então realmente, aqui dali foi escroto. Acho que não faz... Acho que não tinha sentido ela não ajudar aquela menina, não, realmente.
Bom, de toda forma, vamos lá pro comentário do Netwin
Só
com...
pra completar, já que tá falando, eu admito que eu tô vendo que eu tô vendo em call, mas eu não tava, sabe? Porque cada episódio eu tô achando mais chato com o anterior. Enfim.
Simplesmente não me impressiona isso que a Evelaz fala, mas enfim.
É, fico triste, eu queria gostar mais. Parecia ser um anime com
Não,
potencial melhor.
tá, ok. Vamos lá. Lá no Netuin teve o um comentário apenas um do Senafogo, porque o Ismael não apareceu dessa vez. E o Senafogo começou assim. Acha aqui. E aí, padrinho, tudo tranquilo por aí depois de uma chuva de granizo? Sim, já normalizou. Eu já
Cuidado que
presenciei uma
amanhã pode
chuva
ter,
dessa
ó.
quando era.
Cuidado que amanhã, antes era um jornal, pode ter outro.
Ah, mas é... a que está prevista para cair é mais no interior do estado, não é aqui. Aqui vai chegar só o resto. Somente o resto.
Caraca,
Que
mas
já
ele
me
tá dando o
assusta
seu
também.
melhor, cara. Não é o resto só, coitado. Tá dando o melhor
O
dele.
resto da chuva de granizo. Você não está entendendo.
Tadinho da chuva de granizo.
Carleira, só leia o comentário. Esquece o
Ok.
Luke.
É, tá. Eu já presenciei uma chuva dessas quando era menor de idade e é assustador. Achava que aqueles pedregulhos iriam quebrar todas as telhas do pavilhão do lugar onde eu estava, assim como infelizmente acabou acontecendo com o teto do shopping. Chuva de granizo é algo bem ruim. Desculpe por ter falado em neve no comentário anterior, mas como disse a Nath, eu não sabia que isso aconteceu antes de ouvir o cast. Aconteceu de fato e teve muitos estragos por toda a cidade. Foi bem, bem feio o negócio. Água com gelo é água com água. E cachorro e cadela são diferentes, óbvio. Afinal, um tem pinta e o outro não. Ok.
Que isso?
Caralho! Okay. Que
tá bom, né?
Que binário! Que binário!
É que a gente tem que lembrar daquela discussão que teve nos vários momentos offs do Kyodai passado, que foi perguntado se água com gelo é água com água ou não. Daí ele aqui tá dizendo que é, e que ele tá dizendo que cachorro e cadela são diferentes, sim. Porque afinal, um tem membro e o outro não tem. Então,
que binário. É o que eu tenho a dizer. Você é muito binário, cara.
Enfim. Obrigado pela dica sobre Dom Drácula. É isso aí. Dá pra achar fácil. Incrivelmente dá pra achar fácil. Para a Nath, que não estava preparada, eu só mando aquela. Prepara, que agora é hora.
Dos Judas Poderosas. Dos Judas Poderosas, que desem rebolam.
Você vê a diferença de geração? Eu falo de Silvio Santos, o Yuri fala de...
Pois é.
A diferença de geração, o negócio não acredita.
Não, eu falei de Anitta porque eu achei a referência que ninguém ia falar, né? Então.
Ok.
Então, eu admito que eu demorei um pouquinho pra pegar a do Silvio Santos, Luke. Eu só peguei quando o Yuri já tava cantando Anitta.
Pois é.
Quando falaram de imagem no Tab Tab e citaram o Kido no Tab, me lembrei de um podcast, acho que um SMA, que o Luke e a Natchan começaram a fazer piada, citaram a dança da motinha e o padrinho riu demais nesse cast. Sim, foi um SMA bem das antigas, uma das primeiras edições, em que era a Natchan falando de Kido no Tab e o Luke falou em cima, aí do nada a Ana começou a fazer a dança da motinha, o Luke navegou na ideia e eu comecei a rir feito idiota. É bem isso daí mesmo. Assim como eu ri bastante do lado de cá, é isso aí, rimos que nem idiotas. Mas falando sobre o anime em si, me pareceu minimamente legal para ser assistido. Deu uma baita e boa discussão esse anime e várias opiniões discordantes. Muito embora o Evilásio já deixou aqui que ele tá achando o anime chato, pra mim é tranquilo, um dos melhores da temporada. Eu tô amando esse anime.
Eu tô gostando muito também.
E eu não tô ligando pro que a Elânia faz ou deixa de fazer. Se eu fosse ligar pra ela, o anime perderia pontos.
Eu tô adorando. No episódio anterior, ela ter feito a guerra de uva no rolê foi genial, maluco.
Luke, o que você tá achando desse anime, Luke?
Toda vez que eu assisto esse anime aí, eu só penso como Kimi no Tab é bom.
É bom, né? Isso. Kimi no Tab é bom.
É bom. Né? É isso. Dá uma tristeza.
O Evilau só perguntou isso pro Luke pra ele ter certeza que não era o único a estar tá achando o anime não muito bom. Só isso, mais nada.
Exato. O Evilau não gosta de estar sozinho. Entendo.
Dito isso, às vezes eu acho que
alguém gosta?
Eu sou o mais velho do...
Ninguém, eu imagino que não. Então... Mas então, por isso eu entendo. Eu não gostaria, não.
Às vezes eu acho que eu, que tenho a idade mais avançada do grupo e tô gostando mais de animes assim, tranquilos e comuns, eu que deveria estar mais severo e chato com animes, não estou sendo. Deve ser uma característica minha, não sei.
Carleiro, você nunca foi assim, Carleiro. Por que você vai se cobrar agora?
Nunca.
Pra ser assim?
Não faz
sentido. Relaxa, padrinho. Relaxa.
Enfim.
Mesmo.
Um amigo meu me falou de Jujutsu Kaisen na semana passada. Pela premissa, não me pareceu nada demais. E eu até falei da minha surpresa ao ter esperado bastante para fazer o anime, 13 volumes, já que ultimamente estão adaptando cada vez mais mangás com menos de 10 volumes. Como é da Shonen Jump, já imaginei aquele shonen genérico básico, o que se confirmou com a explicação do Evilásio. Vou dar uma olhada depois também.
É bom.
Boa citação ao cast, onde podemos ouvir sobre Atanaki Akura.
É bom, viu? Jujutsu Kaisen.
É muito bom. Jujutsu Kaisen é muito bom, maluco.
É bom.
Eu tô adorando.
Eu tô muito feliz, cara. Acho que ele e Dragon Quest são meus animes preferidos da temporada. E o Dragon Quest e Golden Kamuy. São os meus três preferidos.
O mapa tá caprichando, velho. Tá caprichando mesmo.
Tá muito bom.
Pois é.
Abraço do Cinafogo e até o próximo KP. Como eu tô fazendo faculdade agora, Cinafogo, lá. Então eu vou arranjar uma data pra poder fazer uma explanação de top da temporada no Netuin. Mas, assim, cara, agora que o Evilazo pegou um gancho de Dragon Quest, eu já vou dizer, eu tô gostando do anime, mas eu não me sinto confiante de colocar ele no meu top de preferidos da temporada. Tipo, o ponto positivo maior que eu vejo ali é a adaptação gráfica. Como um anime merece ser bem trabalhado, assim. Você vai pegar imagens de como era Dragon Quest lá no início dos anos 90 pra agora, cara, é uma mudança absurda. Porra, cara, pra melhor.
Eu acho
absurdo.
Tudo melhorou. É absurdo, a abertura é muito melhor. A história é a mesma. Eu não posso falar da história. Tudo bem, a história é a mesma. Mas o visualmente é muito bom. É impressionante o que a Toei está fazendo na porra do anime.
Basicamente, quem assiste Precure igual eu, Melissa e outras pessoas, se tá vendo Dragon Quest, você já nota que o trabalho que eles usam em Precure, tipo de animação de personagens traçado, eles estão usando nesse Dragon Quest.
O que é muito bom.
Mas estão usando, claro, estão usando um fomento ali de dinheiro um pouco a mais de Dragon Quest, por razões óbvias, né? Porque é um anime mais longo, deve acabar só lá pelo final do ano que vem, por aí vai, se duvidar só em 2022. De 2022, no caso, mas é que nem o Vilas falou, a história tá seguindo o modal original. Se você viu o Dragon Quest lá do início, nos anos 90, ou quando passava no SBT, aqueles dias inconsistentes, ou no sábado animado da vida, cara, você já sabe que a história vai ter. Só que aquilo, a série original não passou da luta do Fly, né, do nosso amiguinho Fly, né,
mas ela
versão
não...
brasileira com o pai dele.
Mas não é só a versão brasileira. Não é só a versão brasileira.
Eu falei o anime original, não falei versão brasileira, falei a versão original do anime. Tá. Tipo, ele não passou dessa luta.
É só pra não deixar dúbio pra o pessoal achar que o problema foi no Brasil. Simplesmente ele foi cancelado. É quanto que aconteceu.
Daí eu faço torcida pra que dessa vez passe.
Por favor.
Eu faço torcida pra que dessa vez passe.
Também.
Mas é isso. Como eu já falei, não teve comentário do Ismael dessa vez, infelizmente. Então ficou só o comentário do Cenafogo lá.
Ok. Vou comentar aqui por último o comentário da escritora lá no Anime Coach. Vamos lá. Olha só, pela primeira vez, tirando um anime não citado, o resto que escolhi para ver nesta temporada de outono foi citado e discutido no podcast. Que bom. Fui de 8 animes novos e 2 continuações, totalizando 10 animes escolhidos, e deste só desisti de um. Ia ter mais, só que teve adiamentos e vão estar presentes na próxima temporada. Saudações da temporada de outono de 2020, é o que o Dai Podcast, como estão? Tá indo. Por aqui estou bem, que bom. Obrigado. Vamos direto ao que interessa. Os animes que escolhi dar uma olhada e ver se ia ou não acompanhar pelo que dropei como gosto foi Mononononá. Olha só, a ideia do anime é boa, mas não me desceu. Bem, o plot twist do primeiro episódio nem deu ânimo de ver mais. Caso tivesse aceitado, estaria vendo como a maioria. Eu vou te falar que eu tô cansando de Mononononá também.
Tá cansando, foda já. Cansando. Porque, tipo, até... Vamos dizer que até o... Até o quinto episódio, tava bom. Mas aí, quando chegou nesse último arco, parece que o anime tá forçando muito, sabe?
Tá forçando
pra que tudo dê certo pro protagonista, você fica tipo, sério?
Tá forçando a barra. Tá,
mas desde o primeiro episódio, era assim.
A gente esperava que, sei lá, fosse mais inteligente as paradas e... É só meio bobo.
Agora, não, agora é só muita meio que sorte.
Eu acho que o problema não é só o protagonista. Todos os personagens são meio bobos.
Todos os personagens são meio bobos, exato.
Mas Jonathan Tab tem sido muito agradável de ver e não estou aí para as teorias sobre a conduta da protagonista que tenho lido por aí. Apenas curtindo a jornada de Elaine naquele mundo fantasioso. Um dos melhores da temporada, disparado. Ok. Maojono Yasumi tem sido uma graça. Vale citar que a obra é publicada na Shonen Sunday e que foi sensacional a última parte do episódio 4, literalmente fazendo a cena que resume a trama de Detetive Conan nos filmes. Que fiquei maravilhada com a referência, pena que só uma minoria sacou de onde veio a cena. Amei Jujutsu Kaisen, tá legal, afinal tem uma quedinha por anime shonen com temática sobrenatural nos tempos modernos e que tentam sair dos óbvios. Dragon Quest Dai no Daiboken não é uma adaptação dos jogos e sim de um mangá que tem elementos do universo dos games de Dragon Quest. Inclusive, por curiosidade dupla, vão fazer game desta história e o protagonista do Dragon Quest 11 e mais três protagonistas dos outros animes da franquia foram adicionados como primeiro Fighter Pass do Super Smash Bros. Ultimate. Assim, eu não sei se a gente deu a entender que o Dragon Quest Daiboken era focado no jogo. Não, ele de fato é baseado no mangá. Desculpa, a gente sabia, não sei se a informação não passou.
Eu vou dar uma ideia. A gente não falou isso no cast passado, tá?
É só pra saber, eu não sei, pode ser que o pessoal possa ter pensado que é na franquia de jogos, mas enfim. De fato é baseado no mangá. Voltando ao anime, pelo jeito vão adaptar a obra toda e pra fechar, o anime estava com produção adiantada segundo rumores, justificando a boa animação até o momento. Kamitachi Nihiro Areta tá uma graça de assistir, muito carismático o clima da série. A única reclamação é que demoraram pra postar os episódios. É verdade. Isso deu um problema pra gente que tá na call, inclusive.
Deu pra, um problema.
E pra fechar do citado podcast, Tonikaku Kawaii, obra da Sunny, do mesmo autor de Hayato no Gotoku. Ninguém aí notou os traços pelo jeito. Comédia romântica, maluca e muito fofinha. O casal principal dando uma lição de moral para as muitas obras que ficam enrolando no amor, regadas a altas referências e maluquices que só uma série destas pode proporcionar. Acho que só o Yuri tá assistindo, né?
A gente não falou aqui, mas só que...
Acho que só tu tá assistindo.
Só eu tô assistindo, além disso, e tipo, a gente também já tinha discutido já, já tinha levado essa consideração. Tinha falado já que era de Hayata e tal.
Não, fechando a lista dos que peguei e não citado, Noblesse, cujo erro brutal foi terem cortado o início da história, que já tinha sido adaptada em OVA. De resto, tá legalzinho de ver. Eu vou te falar, se você não falasse Noblesse agora, eu tinha esquecido que era dessa temporada, porque eu esqueci completamente desse anime.
Então, Noblesse tá complicado.
Eu esqueci completamente desse anime. E olha que eu vi o OVA depois do anime, porque eu vi em cal com a galera, e eu acho até bom não ter cortado o OVA. Mas enfim, é só a minha opinião.
Noblesse, ele tem um personagem... acho que o maior problema é que ele tem o clássico personagem edição 1. O personagem principal é um personagem de edição 1, que é o cara que ele é calado o tempo inteiro. Ele vai aparecer pra fazer uma piada dentro da situação. E é um personagem de edição 1. É basicamente isso.
Eu esqueci completamente desse anime, cara. Enfim, não é que eu achei ruim. Pelo menos o que eu vi, eu não achei ruim. Mas também, eu esqueci. Não sei, talvez um dia eu volte.
É bonzinho, mas tá complicado. Tá ficando chato rápido.
Então deixa eu terminar aqui. Destes, já tinha mais certeza de acompanhar Maojo, Kamitachi e Tonikaku. O resto foi teste e continuações. Acertei no comentário anterior. Até mais. Um abraço, escritora. Eu fico feliz que você tá gostando da temporada. Você e a Indio-chan estão gostando bastante da temporada. Eu tô, como eu disse, esses três obras principais que eu citei, eu tô gostando muito. E as outras estão bem mais ou menos assim pra mim, eu admito. Até o Haikyuu eu tô gostando mais ou menos nessa temporada. Então é uma pena. Mas... enfim. Tinha vários animes que eu comecei muito empolgado e só que tá caído. Mas enfim.
É que o Haikyuu não tá com um inimigo tão grande assim, né? É porque o Chiaturizal foi um negócio tão absurdo que quando ele agora chegou nesse bicho, você tá tipo, tá, beleza, e daí?
Enfim. Também ajudou que eles estavam com problema por causa da pandemia, né? E alguns episódios foram muito mal animados. Então,
Sim.
Obviamente ele quebra um pouco.
Mas acho que, tipo, se a animação. Um bocadinho, mas a história ainda se mantesse algo empolgante,
é que é
tá ligado?
Esporte, né? É que é esporte. Eu acho que é importante.
Não, mas é que tá, é porque, tipo, é um. É, não, mas tipo, é importante, só que já vi anime com pouca animação fazer bem.
É, eu não sei, eu lembro de anime de esporte que acaba com a animação, eu lembro de Days, aí eu já fico triste. Mas enfim, vamos continuar aqui. É, então, um abraço, escritora, um abraço, Yun-chan, um abraço aí pro Senafoco, né? Os comentaristas. E vamos para essa. Vamos pro tempo spoiler dessa edição. É, então vamos começar. É, cada um vai funcionar da seguinte forma: cada um vai falar um gênero. É, e aí vai falar um anime que acha bom e um anime que acha ruim dentro desse gênero. Vai ser dessa forma simples. Vamos lá. É, vamos começar pelo Carlírio. Carlírio, qual anime que você escolheu? Qual gênero e qual anime você escolheu?
É, então, se eu fosse escolher um gênero mais propício do meu conhecimento e apreço por animes, que seria os gêneros de drama, slice of life, ou talvez até romance, pegaria um caminho leve e bem fácil. Mas eu vou preferir fazer uma curva e vou falar de shonen, que shonen não é muito a minha praia. Embora eu já tenha assistido muitos shonen, isso, embora eu já tenha assistido muitos, obviamente. Mas, vamos lá. Eu vou começar citando somente os dois animes que eu escolhi, que um é bom e o outro é ruim. Só vou falar o nome dos animes e na forma que eu falar vocês vão entender de qual é bom e qual é ruim. As obras que eu vou falar, primeiramente é delas, a primeira que eu vou falar é Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é aquele tipo de anime que já foi falado a exaustão, não só aqui no Kyodai Podcast, como também em épocas passadas do Sobre Músicas e Animes, e até no anime podcast. É um enredo que não necessita apresentações. Até quem pouco viu Yu Hakusho tem uma premissa clara sobre o que é o enredo, o que é a história. Eu tenho meus personagens favoritos no anime. Incrivelmente não tem alguém que eu odeie. Em Yu Yu Hakusho. Tem aquela ainda aquela opinião mesmo? Oh, yes. Cara, eu não consigo odiar ele, desculpa.
Caralho. Não, o Toguro é insuportável, maluco.
Ele é insuportável, mas não consigo odiar ele. Ainda mais quando ele tá naquela forma só de cabeça pensante num aquário. É maravilhoso aqui. Mas, enfim, mas assim... Yu Yu Hakusho me traz lembranças de quando a Manchete ainda, entre aspas, pegava, fecha aspas, em Curitiba, no final dos anos 90, antes do canal ter passado para Record, com o fechamento da Manchete e tudo mais, que tinha aquela primeira dublagem tal. Aí, no início dos anos 2000, teve a redublagem do Yu Yu Hakusho, que foi transmitida pela Bandeirantes, que eu julguei verdade, bem melhor que a dublagem original.
Na verdade, ele foi... Ah, não, eu entendi, TV aberta pelo Bandeirantes, né? Porque ela foi refeita pelo Cartoon.
Foi transmitida pelo Bandeirantes. Pela Bandeirantes, eu não tinha nem pensava em ter TV fechada naquela época em casa,
Não, só citando mesmo que. É porque o primeiro, ele de fato foi feito pra Manchete. Eu acho que era do Brasil, né? O primeiro estúdio. E aí a segunda foi feita pro Cartoon Network, foi refeita. E aí depois passou pra... Aí passou na TV aberta pela primeira vez na Bandeirantes. Porque depois passou em vários canais de TV aberta.
É, tipo, a Bandeirantes transmitia esse anime exaustão, de 2004 a 2006. E sempre num horário bacana. Não era mais o Bud Kids, infelizmente, mas eles colocavam o Hakusho por volta das 6h30 da tarde, que eu me lembro bem. E era bacana esse horário, porque eu emendava, como eu era dependente de TV aberta, então eu já aproveitava e emendava, fazer o quê, né? E assistia o Yu Hakusho, depois juntava eu e meu irmão, a gente assistia o Cavaleiro do Zodíaco, que vinha logo depois. E eram dois episódios do Cavaleiro do Zodíaco por dia. Então daí já matava um monte de coisa junto, mas enfim, isso é história para outra conversa.
Era a época que a Kelly Key apresentava o programa?
Mais ou menos, né? Não, e Kelly Key era no final do Band Kids.
Não, Kelly Key não era Band Kids. Kelly, não, era.
Não, eu tô falando na época do final, do pós-final do Band Kids. Quando passava o Yu Hakusho que eu tô falando, não tinha apresentação. Era como se fosse um programa independente, não tinha apresentadores. Não era dentro de um bloco.
Não sei, eu nunca vi o Yu Hakusho na
Band. Não era dentro de bloco ou coisa assim, não. Kelly Key era bem à parte.
Kelly Key era Kelly... Globo, não?
É porque a Kelly Key... Não, a Kelly Key passou na Band durante um tempo e ela apresentava o Cavaleiro Zodíaco. Por isso que eu tô na dúvida.
Olha,
acho que...
Eu acho que não, porque eu lembro de ter visto aquela Kelly na Globo.
Ela fez isso na Band. Ela fez isso na Band e chamava o Cavaleiro Zodíaco de Cave. Já me lembro.
Olha aí.
Mas voltando para Yu Hakusho, eu tenho ainda por mim aquela opinião que já foi comentada aí alguns, em um Kyodai passado, em um Kyodai de meses atrás, que eu acredito que o anime tem envelhecido bem, mesmo com as suas piadas que são grotescas para os dias atuais, e mesmo com as umas chamadas que para a sociedade atual pega muito mal, e eu devo concordar com isso, mas ainda assim para mim tem um carisma intrínseco nos personagens, tem uma história que envolve, tem situações que eu acho cativantes até hoje. Não é difícil eu pegar um episódio a esmo de Yu Hakusho e rever. Não é difícil. Não é difícil você pegar um episódio X que ocorreu tal coisa, ou um ciclo de episódios e rever eles. Eu já digo, Yu Hakusho não é um anime que eu revejo do início ao fim. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu prefiro pegar episódios X que eu mais gosto deles e rever quando eu tenho vontade. E isso eu faço. Agora, meus personagens favoritos, embora eu não odeie nenhum de verdade, os meus favoritos são o Kuwabara, que em uma revista Animax, que eu guardo com todo carinho aqui, ele foi chamado de O Feioso Simpático, numa matéria sobre ele, publicada na Animax em novembro de 96. E realmente, se você for ver direito, ele é o Feioso Simpático. O Kuwabara é muito carismático. O Kuwabara é a síntese daquele garoto que por fora se mostra malvadão, não sei o quê, o sobriguento, mas por dentro ele é dócil, extremamente dócil. Outro personagem que eu gosto muito é... Bom, não é grande surpresa isso que eu vou falar, né? A Yukina, por razões óbvias. E gosto também, claro, do Yusuke. Uma coisa que me lembra também bastante o Yu Hakusho é as tirinhas que a Animax fazia, novamente a revista Animax, porque tinha uma sessão no final chamada Espaço do Leitor, Arte do Leitor, perdão. Então, a cada quinzena, um desenho que era enviado para eles era escolhido e estampava a última página da revista. E teve um ciclo de 6 ou 7 edições seguidas que o casal Animax sempre tinha Kurama, sempre tinha o Kurama, sempre tinha o Kurama. E tinha uma pessoa da redação, que não me lembro qual, da Animax, que falava, pelo amor de Deus, tire o Kurama daqui, não quero mais ver desenhos com o Kurama, não quero, porque, o Kurama é lindo, o Kurama é maravilhoso, o Kurama não sei o quê.
Mas
cara,
é, né? Mas é, né?
O cara tanco, era furry. O cara...
Primeiro, ele já era bonito quando ele não era furry. Depois que ele virou furry...
Aí vira furry, só andava com rosinha na boca, aí a menina pira, porque lembra do Zé Bonitinho. Gato pra caralho. Aí você ia ficar assim, mano, esse cara é gostoso demais. Enfim, né? Não tem pra onde correr, não tem pra onde correr.
Dentro dos casais clássicos que eu já vi formarem na Animax, eu vou citar 3 aqui, que era a Kurama e Serena de Sailor Moon, Kurama e a protagonista de Slayers, que eu esqueci o nome.
Rina.
Rina Inverse. Isso, obrigado. Kurama e Rina Inverse. E Kurama e Rama. 3 casais, assim, antológicos que apareceram na Animax. Rama.
Aí,
versão feminina do Rama, pelo amor de Deus.
Eu tô, na verdade, muito decepcionado com esse pessoal que só tá fazendo o Kurama. Primeiro, todo mundo sabe que o chip correto é Kurama e Hiei. Mas continua.
Exato.
Peraí.
De longe.
Explique a teoria, por favor, Kurama e Hiei.
Kurama é o spot?
Tá certo, é isso que eu tô falando.
Tá certo, é isso aí.
É Kurama e Hiei, porra.
Não tem pra correr, não. Gostosaço. Não,
se for assim, então o Rei é um grande tsundere, então.
É. Não é?
Por quê? Ele sempre foi.
Caramba,
ele é o Vegeta do Yu Hakusho.
Ele é o Vegeta do Yu Hakusho. Eu até gostava muito do Rei. Sempre gostei muito do Rei. Mas ele é o Vegeta do Yu Hakusho, todo mundo sabe disso.
Exato.
Ainda acho, um roubo inacreditável a luta que o Rie perder pro Yusuke. Ainda acho, mas...
Acho pra caralho. Depois aparece outros chips? Claro, aparece outros chips. Eu sempre quis ver... Sempre quis ver o Kurama com o Yomi, mas nunca aconteceu, né? Muito triste.
É, com o Yomi. É, certas passagens do último arco do último arco do anime são bem interessantes, devo admitir. É um arco bem legal de ser assistido.
Muito legal. Muito bom. E pensa...
Muito bom.
Orelha, imagina dar uma lambida ali, que delícia.
Ah, não, para. Fica com esse sentido maluco pra você, Yui. É lambida no Yomi, vai se lascar. Vai.
Que delícia, ó.
Luke. Obrigado. Luke, uma pergunta. É, Yusuke Keiko e Yusuke Botan?
Yusuke Keiko. Okay. Não tem nada.
Ok. Não, eu também concordo, mas não, existe esse mito do Yusuke Botan. Então, o cara só.
Isso que o Vilas tá falando é correto, porque no início, quando o anime começou a ser exibido pela Manchete em março de 97, as revistas de anime da época colocavam: Yusuke Botan, será que vai rolar algo legal entre os dois ali pela frente?
Fazer chip da Botan, Yusuke é a mesma coisa que fazer chip do Goku com a Bulma.
É absurdo, né? Pois é, absurdo.
Não, cara, Goku e Bulma é muito absurdo.
Não, isso é que nem... Goku e Bulma é que nem irmão, maluco, você tá louco. Mas a gente já definiu que no Yoku Nano Shimbun, a gente já definiu que irmão e irmã é de boa.
Não, a gente não define isso.
E o maior tipo de Yu Hakusho que é o Koema com o diabo.
Ah, bom demais.
Não, bom demais. Bom demais. Aqueles dois são maravilhosos.
O Koema e Kemen. Porra.
Sim, demais. Pô,
imagina, o garoto, o Koema e Kemen com a chupana, sua chupeta aparece na sua frente. O que você faz?
Ave Maria.
Aí, ó.
Luke, a pergunta que não quer calar, você tiraria a chupeta dele?
É isso aí.
Já diria o Miau,
exato.
E embora eu tenha falado dessas coisas de Yu Hakusho, que eu assisti e reassisti, e reassisto até hoje alguns episódios, nunca o anime inteiro, eu me sinto na obrigação de fazer uma contraparte, que é falar de, enfim, de Dragon Ball GT, né? E foi exibido pela TV Globinho em 2003.
Eu fico triste de você já ter começado com esse tom triste. Porque Dragon Ball GT também tem muita coisa boa, isso é absurdo.
Tem uma abertura muito boa, um encerramento muito bom, de fato.
Abertura, concordo que a abertura e encerramento são bons.
E sem falar que é o melhor fim de Dragon Ball, até hoje.
Até o último episódio também é bom. Pronto, tem três coisas boas ali.
Enfim, é o melhor. Se acabasse ali, seria genial.
Eu ainda prefiro o final da Saga Cell, mas tudo bem.
Depois você defendeu a minha vontade, Yuri. Espera só um pouquinho, por favor. Enfim, Dragon Ball GT, eu me lembro que na época eu trabalhava numa rede de supermercados aqui em Curitiba chamada Festival, e eu era catasista nesse mercado. Como a loja que eu trabalhava era muito, mas muito longe de casa... E o meu irmão estudava à noite no colégio, que ele estava terminando o ensino fundamental. Então ele gravava para mim no VHS o episódio do dia para eu ver quando eu chegava do trabalho. Então a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava do trabalho em casa era assistir o episódio Dragon Ball GT do dia. E isso era sagrado.
Era delay.
Era ver isso, tomar banho e assistir Slayers na Bandeirantes. Você vê que o horário de Slayers era muito horrível.
É, foda, porra. Triste.
Era muito horrível o horário de Slayers, cara. Nossa,
era muito
triste. Tinha que brigar aqui em casa pra poder ver Slayers.
Era muito triste o horário, mas enfim. E durou pouco, só foi exibido durante 2 meses e tiraram da programação.
Mas pelo menos passou pela temporada inteira.
Ao menos. Aí tá, voltando então. Dragon Ball GT, cara, quando saiu aquela entrevista, anos depois, obviamente que eu vi o anime, eu não tinha conhecimento disso até então, nem teria como, pra falar a verdade, anos depois que vi a entrevista que o Akira Toriyama disse com todas as letras que Dragon Ball GT nunca teria assinatura dele e nunca que ele ia concordar se dependesse dele, Deu pra entender bem no decorrer do anime o porquê das palavras do senhor Toriyama.
É porquê. Olha aí, Kalira. E aí já vou ter que brigar.
Porque ele é um velho gagá maldito e engraçado.
Não é bem verdade. Hoje em dia a gente sabe que não é tão verdade.
Ele é um grande cocô. Ele é um grande cocô, então não sabe disso.
Desculpa, Yuri, eu não vou jogar a índole do Toriyama e não tô falando
não,
disso.
Gosto bastante do Toriyama.
Não tô aqui pra julgar a índole de ninguém.
Gosto bastante do Toriyama. Faria o mesmo, inclusive.
Porra,
quero. Acho escroto quando você. Acho escroto quando você cospe na sua.
GT.
Acho escroto quando você cospe no prato que tá se alimentando.
Não, porque não teve a assinatura dele, ele era totalmente contra.
O GT não deu muito.
Ele não ganhou nada. Ele não ganhou nada da IP Dragon Ball.
Alguma coisa deve ter ganhado. Mas
então.
Mas foi bem menos do que tudo o resto.
Eu acho absurdo.
É sempre assim, cara. Foi o dia dele, 2 anos, eu acho que merda.
É isso mesmo.
Dragon Ball.
O Toriyama queria ter acabado Dragon Ball na Saga Cell. Depois, exatamente, ele continuou porque tava enchendo o saco dele, porque tava dando dinheiro. Mas hoje em dia, ele já tá nessa. Ah, quer saber? Foda-se, me dá dinheiro.
Tá errado. Tá indo. Ia acabar Dragon Ball no final da Saga do Pico. Aí teve a Saga do Saiyajin, queria terminar a Saga do Saiyajin.
Mas o Cell era pra ser o ponto final, o prego final do martelo. Tanto que o final é final fechado, certinho. Aí não, aí vem a Saga Buu.
Pois é, tá vendo? É um cuzão, pô, não tô falando.
Cuzão não é, eu tenho mais que dinheiro.
Não, ele tá certo. Eu não reclamo com isso não, também faria por dinheiro, assim, porra.
Mas a gente sabe que...
Todo mundo sabe que
a gente grande... rica tem que se fuder.
Todo mundo sabe que...
Não, isso é tua opinião
história...
pessoal, fica de boa.
Todo mundo sabe que a história que Toriyama ama mesmo fazer é Dragon Quest, né? Todo mundo sabe que... Não, apesar da história não ser dele, ser só o design dos personagens, todo mundo sabe que é isso. Que é isso que dá dinheiro pra ele e ele fica feliz. E ele ainda... Ele fica feliz ainda porque ele faz o Tentando Atrasar só por causa disso. Uhum.
É bom que ele faz o mesmo personagem, então não tem problema.
Ele é melhor. Ele escolhe um personagem qualquer de Dragon Ball e vai ser esse agora o protagonista. É isso aí.
Enfim, de toda forma, agradecido ao Toriyama por ter desenhado todos os personagens do jogo Chrono Trigger de Super Nintendo.
Maravilhoso.
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 Eu agradeço pro Dragon Quest também. Eu vou te falar, tô falando Dragon Quest, mas eu agradeço também, tá?
Mas voltando ao escopo de Dragon Ball GT, o que passou a me incomodar nesse anime? Aquilo que ocorreu no primeiro episódio do Pilaf e seus fiéis seguidores irem no palácio suspenso, escambar com a quarta potência, e o Goku tá lá treinando, e da forma mais bizonha, o Goku se transforma em criança de novo e fica criança modos eternos. Ali já me deu um sinal de alerta na época. Ali já, epa.
Que
ali
isso, Thalina? Um as esferas do Dragão negras? É impressionante.
Sabe o que me deixa puto? É que ele reutiliza essa porra desse plot no filme de Dragon Ball. Então.
Tá vendo? Aí é só que é um plot válido e eu não queria admitir.
Okay.
É um plot válido e eu não queria admitir. Por quê? Porque ele é um cuzão.
Não, mas Dragon Ball GT voltando. Dá pra ver que não é do Toriyama, cara.
Desculpa. Só quero deixar claro pra quem tá ouvindo o Kyodai que essas são palavras do Yuri.
Ele é um cuzão mesmo, é verdade.
Não reflete a opinião do podcast.
Não reflete a opinião do podcast, exatamente. E nem de seus participantes, só do Yuri.
Sim, é só minha mesmo.
O Yuri que segura essa broca sozinho. Voltando. Se
quiser processar, processa o Yuri, por favor.
Pode processar, uma cuzão desgraçado, tem muito que se fuder isso assim.
Tá bom.
Enfim, quando surgiu o primeiro grande vilão, que não por menos nome era Baby, e depois veio uma mini saga entre sagas, que é um portal do inferno, e aí veio os grandes dragões das esferas que haviam sido corrompidas, negras. E aí surgiu o dragão de 7 estrelas, que realmente são as únicas lutas que eu realmente gosto de Dragon Ball GT, são das lutas contra o dragão de 7 estrelas. Daí eu fiquei assim, cara, Não é possível. Na época, infelizmente, eu acreditava que o Toriyama tinha escrito o GT. Então eu ficava, cara, eu não acredito que o Toriyama fez isso. Eu realmente não acredito que o Toriyama escreveu isso. Anos depois, com o advento da internet em casa, que eu fui ver que não foi o Toriyama que escreveu. Mas até antes de ter internet, eu acreditava de pé junto que era o Toriyama que tinha escrito a série GT. Eu realmente acreditava.
Eu vi GT, eu já sabendo que não era do Toriyama, mas eu ainda fiquei basbacado até hoje com a saga do Freeza no inferno e com o Kamehameha
metade
100 vezes.
O Freeza e o Cell viraram nada no inferno pro Goku. Nada. Os dois viraram nada. O Goku derrota os deuses com a mão nas costas.
É o normal.
E o primeiro dragão.
Melhor do que o Freeza treinar 3 meses e virar mais forte que o Super Saiyajin Deus.
Quero deixar bem claro que foram 4.
Aí você mudou de saga.
Exato.
Quero deixar.
O rolê todo é que não tem nada do GT que não foi reutilizado depois. E ainda foi utilizado por um plot bosta.
Quero deixar bem claro duas coisas. Uma.
Até o Super Saiyajin 4, padrinho. Eles estão reutilizando.
Não usaram. Mas enfim, quer dizer que.
Porque tá no jogo. Não para de sair em jogo. Tem todos os jogos.
Tem duas coisas aí.
Todos os jogos do Super Saiyajin 4.
Tem duas coisas aí que eu queria dizer sobre isso. Primeiro é que foram 4 meses. E a segunda é que o Toriyama tá tão de saco cheio de fazer Dragon Ball e que ele tá tão fazendo Dragon Ball por dinheiro que ele é tão genial que ele tá reutilizando coisas do GT e muita gente não percebeu até hoje.
Não, muita gente tem o cu, porque eu percebi.
Você é uma das poucas pessoas que percebeu, é isso que eu tô falando.
É por isso que eu digo que ele é um cuzão.
Eu acho genial.
Porque ele fala merda do GT, mas ele continua reutilizando a mesma coisa.
Eu acho genial. Eu tô esperando o momento em que vai se esgotar as ideias do GT e ele vai usar ideias do Dragon Ball Evolution. Aí eu vou bater palma de... Vou bater palma em pé.
Os filmes que não são canônicos. Que ele já fez do Broly.
Sim.
Já fez lá, o Broly.
Sim. Já... tem que fazer o da árvore, tem que fazer tudo de novo. Por
tem que
favor.
Botar o irmão do Freeza. Que é
o Cooler.
Vai ter invejona foda, hein, nesse Cooler, maluco.
Lembro até hoje. O filme do Cooler era lembrado como o filme mais sangrento dos animes.
Nossa, velho, pra caralho.
Pior que o segundo é só sangue mesmo. Tem mais tinta vermelha na tela do que qualquer coisa.
De toda forma, eu não gosto do traço do desenho dos personagens em GT. Eu odiei ver o...
É o mesmo traço, é impressionante.
Não é.
Freeza de bigode.
Na tua visão minoritária...
Freeza não, Vegeta de bigode. Freeza de bigode ia ser top.
Vegeta de bigode eu odiei ver também.
Ia ser maravilhoso.
Outra coisa que me deu ticária no cérebro. Me deu ticária no cérebro ver o Vegeta de bigode. E o primeiro dos dragões a ser enfrentados, pelo amor de Deus. Chega desses vilões babados.
O dragão de calcinha?
O dragão de calcinha.
Padrinho! Padrinho!
O dragão da calcinha foi o segundo. O dragão da calcinha foi o segundo. E padrinho. Trabalho. Foi ela, na verdade.
Padrinho, tem Deus palhaço, padrinho.
Eu tô falando de GT, eu sei, eu sei, ele roubou de mim,
foi uma boa ideia que eu tive há 5 anos atrás,
Yuri, eu fiz o Joker muito antes de você, Yuri, não me vem com essa.
A única saga realmente boa já
acabou,
aí eu nasci.
Como é que é?
Eu fico puto.
A saga do Kone é a melhor saga da Dragon Ball Super. Ele vai falar mal, absurdo.
Qual? Não, é boa.
Kone, absurdo, não pode falar mal.
Não. Eu gosto, eu realmente gosto dessa saga
do Kone. De toda forma, apesar de eu ter falado pouco, o Dragon Ball GT eu realmente desgostei por vários pontos. Excetuando o que eu já disse, né? Que eu gostei das lutas contra o Dragão de Sete Estrelas, só, mais nada. E o último episódio também, que o último episódio de GT é fantástico. Não tem como não gostar. Não tem como não gostar do último episódio de GT. É um sacrilégio.
Pra mim é o melhor episódio de Dragon Ball até hoje. De longe, né?
É, aí você tá exagerando bastante, mas enfim.
Eu também acho que tá exagerando, mas...
Não, de toda forma... mim é, de novo, eu falei pra mim.
É que a gente não gosta de Dragon Ball, né? Então, a gente entende isso.
Eu diria que eu gosto bastante, é por isso que eu odeio tanto que,
ah,
o que
eu... e antes de eu encerrar pra outra pessoa falar dos animes e tal, a parte que o Goku come a esfera de quatro estrelas, come não, ele engole a esfera de quatro estrelas, vai parar na testa dele, daí purifica o dragão com a bondade dele, eu fiquei, ah não.
Cara, é um fanfic, Calírio. Tem que lembrar que é um fanfic. É só um fanfic. É isso.
Ai, cara. É só um cara, fanfic. Cara, mas é uma fanfic mal escrita pra caramba, né? Mãe. É uma fanfic mal escrita pra caramba, né?
Mãe. Porque também faz Super Saiyajin legendário, porque cai, tipo, por ter sido o único que foi jogado na Terra daí a puta que
eu
pariu ao quadrado.
GT, o cara vê
claro, que claro que é, não. É tudo fanfic, padrinho, é tudo fanfic.
Peraí, eu não entendi o que você tá reclamando.
Eu também não tô entendendo do que ele tá reclamando.
É tudo fanfic, gente. Não tem essa.
Do que você tá falando?
Do rolê do Goku, tipo, ele ser o Saiyajin lendário de todo jeito.
Ele bateu a cabeça e perdeu a memória.
É, claro.
Não, mas isso foi contado no começo de Dragon Ball.
Então, fanfic, caralho.
Isso foi contado no começo de Dragon Ball. É literalmente contado no primeiro capítulo do mangá.
Porque o escolhido do universo ficou a sobreviver jogado na puta que o pariu ao quadrado menos 4 acessor 2A.
Que é meio que todas as histórias do mundo.
É o Superman, cara. É o Superman.
Então, dá na mesma. É isso que eu tô falando.
Você
tipo,
tá dizendo que todas as histórias do universo são fanfics.
É o que vocês estão falando também. É o mesmo plot. Não tem o que falar.
Tá bom.
Acabaram de falar de um plot e vocês chamaram de fanfic. É o mesmo plot.
Tá bom, Yuri. Senta lá. Tá bom.
Velho, se vocês não querem admitir, tudo bem. Mas é, não tem como correr.
Tá bom. É isso, eu realmente não quero admitir.
Também não vou admitir.
Enfim, era o que eu tinha pra falar. Falei bem de Yu Hakusho, que é uma boa lembrança que eu tenho, de shonens. E Dragon Ball GT, embora eu tenha falado pouco, já deixei registrado que, de maneira geral, eu achei terrível. E que muito embora o Yuri tenha os nervos à flor da pele quando fala no Toriyama, eu assino embaixo cada palavra que ele colocou de GT na entrevista. Pronto.
Foda quando um Vegeta tá chegando na Terra e ele vira um macaco gigante porque a Terra emite a mesma energia que a Lua que faz virar macaco.
Não, Luke, o nome é...
Foda quando isso acontece.
Raios Glutes. Esse é o nome.
É foda quando isso aconteceu. Enfim, é isso.
Não esqueça nunca do nome, é Raios Glutes.
Raios Glutes, alguma merda.
É, porque veio da onde? Da bunda, é claro.
É, da bunda do roteirista, direto do cu.
Pois é. Sem falar que, né? Mesma coisa que aconteceu anteriormente.
Tudo bem. Ah, meu Deus. Yuri, fala aí da tua série, Yuri.
Eu vou trazer aqui Kotetsu Jo do Cabanelli pra falar mal dessa bosta gigante. A gente já pode começar aqui.
Não, anime zumbi. Primeiro, qual é o gênero? Qual é o gênero?
Ah, primeiro é o gênero dele. Eu vou falar de shonen. Shonen
de ação.
É shonen de ação, exato.
Eu não vou ficar repetindo aqui mais 10 mil vezes que shonen não é gênero, não, pelo amor de Deus.
Você que trouxe o tema de shonen.
Não era por você que trouxe, desgraçado.
Eu falei shonen de ação. Eu botei shonen de ação.
Ele é que quiser falar de shonen, fala de shonen.
De ação.
Eu vou, Olivia, acho que eu vou lá no WhatsApp. Enfim. Quando você vê no Cabaneri, primeiro dia começa sendo um anime zumbi. E aí você fica tipo, ok, anime zumbi. Os zumbis são metálicos. Você acha até maneiro no início. Só que depois fica. Ele se torna escolhido. Ele é o único a sobreviver do vírus zumbi. Você fica tipo, ok. E aí você depois descobre que tem uma caralhada de gente que tem esse vírus zumbi. E você fica tipo, ok. Pela cara desse vírus zumbi. E aí, tipo, você basicamente se torna o rolê de briga entre as pessoas que têm esse vírus e sobreviveram, então usando esse vírus para ficarem mais fortes. Enfim, contanto jogo Cabaneri é basicamente todo, qualquer anime de shonen de ação que já existiu no planeta, feito, só que mal feito, e ele abandona completamente a vibe de terror que ele tinha, que era maneiro no início, onde a vida toda destruída, taca fogo, e tem, o cara tá tentando fugir desses zumbis que são imparáveis, e só a menina consegue lutar com ele, porque a bicha é foda demais, e ele só abandona isso e faz o personagem ficar, virar o escolhido desse aí. Cabaneri é uma grande bosta, e vai ter segunda temporada, então parabéns a todos aí que estão apoiando essa aposta gigante.
É bem animado. Isso que eu posso falar.
É bem animado, bem animado.
Também não gosto. Também não
pois
gosto.
Pois é. No Deon é mesmo. Grande bosta. E pra falar bem, eu não posso deixar de falar aqui que, quando se trata de shonen de ação, eu não... também digo, então, porque... Aí você diz, mas comédia, mas o que... Mas tem tanto momento de ação que brilha em Gintama. Que absurdo. O olho de Gintama é que, durante a grande parte de comédia, ele consegue guardar muito do seu orçamento. Porque ele não precisa gastar. E quando vem as partes de ação, os arcos de ação de Gintama, é um negócio ridículo. É um negócio absurdo de bom. Ele... Pô, eu acho que até hoje não teve um arco de ação de Gintama que eu olhei de... Até os arcos que não faz sentido nenhum, onde tem uma espada amaldiçoada que cria cabos cibernéticos e conecta com o cara, é basicamente uma espada laser. Tipo, até os arcos merdas têm boa animação, são bem feitos, e além disso, eles tiram boas piadas com o rolê de ser genérico, de ser ridículo, de tudo isso. O bom é que muito bem, e ele consegue tirar momentos não só felizes, não só de comédia, mas também de emoção. Tem, tanto que teve aí em um dos mais, tem, uma das mais recentes, um momento que, tipo, basicamente, foi o momento que eu pensei, cara, fodeu, nada então vai ser o mesmo depois disso aqui. Que, eu não sei se eu posso falar spoilers aqui, eu acho melhor não. Até porque o nosso querido Sinafogo, se não me engano, tá assistindo. Mas, velho, tipo, é algo envolvendo. É um governo personagem muito querido da série. Tipo, quando acontece, você fica embarbacado, velho. Você fica puta que pariu. Não tem pra não correr, não. E é muito maneiro. É muito maneiro como ele consegue fazer esse equilíbrio, esse jogo de emoções aí com o. E eu gosto muito de sempre trazer pra cá, que é uma obra que, tipo, tem mil e não sei quantos episódios. Não, tô zoando. Tô exagerando pra caralho. Acho que ele agora tá em 400 e alguma coisa. E ele tem 400 e poucos episódios. E filme pra cacete. E acho que ele tem uns... Não, ele tem uns 3 live action. Ele tem uns 5 de animação. Uns 5 ou 6 de animação, acho. A maior parte é resumindo arco, mas tem alguns que são. Que são. Filler, mas que são divertidos mesmo. Dito isso, é um anime que ele tem tudo isso e ele não fica chato nem nos fillers. Nem nos fillers ele é chato. Ele sempre faz de uma maneira que é interessante, é algo divertido, é algo que vale a pena ver e é algo que você tá animado pra ver o próximo. Tanto que tá vindo aí o último filme de Gintama, que vai contar o final do mangá, e eu tô animadíssimo, velho. Que maravilha que vai ser ver Gintama de novo. Tô com saudade, 2 anos já. Então, é isso. Gintama, fica aí, por favor, vejam Gintama. Gintama é muito bom como shonen de ação. E, por favor, não vejam Cabaneri, pelo amor de Deus.
Eu gostaria de opinar sobre os animes do Yuri, mas não vi nenhum e nem outro, então
não, eu
fico neutro.
Eu realmente acho Cabaneri ruim, eu acho que não é um excelente anime de comédia, um anime de ação ok, ok. Não, não fere. Mas eu particularmente prefiro ele na comédia, né? As ações, geralmente as sagas de ação são as que eu menos me agrado. Mas é isso. O próximo, Luke Lucas, você.
Meu gênero, que é um dos meus gêneros favoritos, que é comédia romântica. Eu ia falar de esporte, mas esporte eu já falei tanto. Eu já falei, porque pra mim os melhores de esporte são Rádio no Ipo, né? E Major, eu já falei tanto deles aqui que prefiro não falar, né? Vou falar de comédia romântica, que é o meu estilo, um dos meus estilos favoritos. Que eu gosto muito do esquema da comédia romântica, que é pra falar sobre crescimento de personagem. Que é um personagem contra o outro e juntos eles crescem como pessoas, né? Que um dos meus favoritos, que é Nodame Contable, que é o que eu tô trazendo aqui, é basicamente isso. É a história do Chiaki e da Nodame, da Noda, né?
Megumi.
Que os dois se encontram lá pelo acaso, né? O cara vê a casa desastrosa, quarto da Nodame. Ela guarda o cinto dele, porque é assim que as pessoas agem hoje em dia. E aí é o crescimento dos dois como pessoas e no final acabam com um relacionamento, né? E eu gosto muito de Nodame Contable, gosto muito de todos os personagens. Eu lembro como o meu choque foi ver a Megumi pela primeira vez, a Nodame. Porque pelas imagens que aparece, ela tá toda produzida, né? Que ela é pianista.
Sim.
Então ela tá toda produzida, toda calma, fazendo biquinho e tudo mais, mas ela parece ser uma pessoa chique, aquela pessoa, uma moça mais recatada e tudo mais. E aí a gente vê no anime a parada, que não toma banho, que não arruma o quarto, e que não, tem o talento, mas ela não desenvolve o talento, né? Ela prefere ficar na área de conforto dela. E eu acho fenomenal o Nodame Contable. Acho que é top animes assim, da minha vida. Eu acho maravilhoso. Tanto na parte de comédia, que eu acho ele muito engraçado,
sim,
como na parte de romance, que é muito efetivo. Você torce para os dois serem um casal logo. Por mais que o Chiaki, ele luta muito para não acontecer, né? Que ele gosta da Nodame, mas não como interesse amoroso por muito tempo.
Ele não consegue aceitar que ele tá gostando dela. É muito interessante.
É bom.
Porque são duas pessoas muito diferentes.
Muito.
Né?
Pois é. A casa do Nodame é um nojo, maluco. Tem chorume saindo de lá, velho.
Mas no fim eles se completam. E é gostoso. É sempre a sensação quando um confessa pro outro e o outro aceita. É sempre uma. Em anime de comédia romântica, que normalmente enrola pra acontecer, é sempre, sim, satisfatório. E é muito bom.
Eu gosto, alívio, que, mesmo eles sendo muito diferentes, né? Mesmo depois que eles viram um casal. Eu sinto que é um casal crível dentro do que a série tá apresentando e tal, e tanto que quando eles brigam, a gente sente e a gente entende por que eles brigaram e por que aquilo tá acontecendo daquele jeito. Eu acho que é uma das minhas séries de romance preferidas também, Luke. Eu concordo. Eu adoro isso como série de comédia, adoro como série de música também, né? É um dos meus preferidos da vida também.
E é tão bom que os dois, mesmo depois de estarem namorando, eles continuam sendo personagens interessantes. Tem muito anime, quando o casal principal vira um casal realmente, nem só anime, seriado, por exemplo, Friends da vida, é quando, sim, o casal principal vira o casal, eles se tornam personagens totalmente desinteressantes.
Totalmente.
Falta química, as histórias que saem deles são chatas, eles nem apelam pro famoso triângulo amoroso. Ah, vou roubar seu namorado de você. Não, nunca rola disso. Os dois confiam no outro. Os dois gostam do outro e eles se mantêm muito interessantes.
Os maiores conflitos que acontecem do casal são mais questões internas, né? De como eles são, né? Já que eles são tão diferentes, né? Como eles pensam, como eles agem, como eles se sentem em relação um ao outro. Sobre os sonhos futuros, né? Sobre a carreira. Então é muito, muito maneiro, cara. E como o Luke falou, todos os personagens são muito legais.
Exato.
Não só os protagonistas, mas todo o elenco de apoio é maravilhoso.
Sim, sim. Concordo plenamente.
E aí, na contramão, tem o Hatsukoi Limited, que é um anime que é meio traumático, porque ele é bem ruim. E eu assisti porque eu sou um imbecil. ele é um, um anime que ele faz o esquema de o protagonista, ele namora uma menina por um arco, termina um arco, ele vai pra outra menina e tem outro relacionamento com outra menina, como se fosse um universo paralelo.
Tem vários animes que fazem isso, né? Se você
for, tem um bocado.
Você tem o Ichigo 100%, você tem o aquele não é Amatsuki, é Amagami.
Amagami SS.
SS.
Tem o... Ah, qual é o nome daquele, meu Deus?
Desculpa, mas eu sei que tem muitos aí.
E aí
eu não gosto da maioria, por isso eu não lembro, desculpa.
Normalmente eu não gosto porque eu quero me apegar aos personagens e aí, ah, beleza, terminou, vamos pra outra coisa, como se não tivesse acontecido. Eu gosto do Kano. Acho que o maior problema do Hatsukoi é que a maioria dos personagens são ruins, a maioria das desculpas da pessoa se apaixonar pelo protagonista são ruins. Eu sempre falo aqui da menina que o protagonista coloca um pirulito na boca dela e ela toma um susto. E aí ela começa... Ah, será que ele gosta de mim por causa disso? Será que eu gosto dele por causa disso? E só porque o cara colocou um pirulito na boca dela.
É o poder do pirulito.
E aí é meio que uma... A comédia ruim é meio clichêzona, os personagens são horríveis. E aí como tem esse esquema do universo alternativo... Você meio que não se apega, porque você não tem tempo para se apegar ao personagem. Você sabe que eles vão terminar... 100% de certeza que eles vão terminar juntos. E é uns casais meio bobos. Então, sei lá, era muito chato de assistir. E aí, é um negócio de 2009, que em 2020 eu lembro até hoje de sendo ruim. E eu assisti até o final porque eu sou um imbecil.
Eu acho que imbecil é pegar meio forte, mas ok.
E só... E uma coisa que eu não gosto de animes de comédia romântica, que eu já falei aqui do Nadão Contato, eu odeio quando enfiam um triângulo amoroso na história. Porque é só pra, dar emoção, só pra enrolar mais. Ou é pro casal que não tá junto ainda, ele se enrolar ainda mais na relação, ou pro casal que tá junto ter o conflito. Pra quê? Não precisa.
A gente tava conversando aqui um pouco antes de começar e eu falei a mesma coisa. Odeio. Odeio.
Isso é um clichê clássico, assim, principalmente de shoujo, mangá, de romance.
Eu odeio quando é do nada, assim. Tipo, quando tem duas personagens e elas brigam pelo protagonista, mas, tipo, são duas personagens gostáveis, tem aquela chance de você ficar meio triste de uma personagem mulher. Pra mim, tudo bem. O problema é só quando aparece do nada o personagem só pra ser um triângulo amoroso. Isso eu acho uma coisa.
Não, pois é, tipo, quando, por exemplo, quando tem algo, quando é algo que você já tá construindo há um tempo... É mais tranquilo. O problema, por exemplo, vou citando aqui novamente, como eu citei no início do cast, é quando você vai pra Kimito do Quê? Que os dois personagens eles já estão de boa, eles já se assumiram no final da primeira temporada, um já sabe que tá gostando do outro, e eles já estão tentando se mover aí pra esse meio... Não a relação em si, porque nenhum tem coragem suficiente pra admitir, pra pedir pro outro. Mas um já sabe que o gosta do outro e aí tá nesse negócio meio que envergonhado, que me entendo que é isso, e aí aparece dois triângulos amorosos, um pra cada personagem. Aí é foda, porque não tem nem pra que aparece do nada, não ajuda em nada, e os dois personagens são ridículos, você já não gosta desde o início, então...
Assim,
só vou dizer outra coisa.
Acho primeiro, ok, discordo plenamente, gosto bastante que me tudo bem. Menos não, depois do que acontece depois do final do anime no mangá, realmente. O mangá vai ficando
dois
chato.
Dois pontos. Primeiro, já no anime, na segunda temporada de Kimito do Toque, os dois protagonistas estão namorando. E segundo, esses supostos triângulos amorosos são fantasiosos, não existem de fato.
Foram todos na primeira, inclusive.
Exato, então eu acho que é muito mais ódio que você tem pelo anime do que qualquer outra coisa que você tá falando.
O meu problema com o Kimi no Todoke é que ele não soube como acabar, ele foi se enrolando.
O mangá depois ele vai, fica horrível, fica horroroso, eu concordo.
Fica enrolado.
Depois são os secundários.
Eu realmente lembrava que era na segunda, na primeira.
Não, é porque os personagens que estavam no triângulo amoroso, eles continuam na trama. Eles fazem parte da trama. Eles não são esquecidos. Então, eventualmente tem alguma coisa, mas não é mais triângulo amoroso, é mais a relação mesmo.
Uhum.
É, só me convoco que me notou que eu me incomodo mais pela enrolação. Demora muito. Ele não soube acabar o mangá. Ele achou que podia levar mais pra frente, podia ir, só ficava meio enrolado.
Mas é aquele negócio que tu falou, depois que o casal se formou de fato, assim, quando fecha esse beijo e tal, no final, isso já depois eles estavam namorando, que é o final da segunda temporada, né? Quando eles ficam assim, a autora parece que não sabe pra onde ir, né? Tanto que ela começa a dar foco nos outros personagens, e aí depois, quando volta pro casal principal, ela só não sabe o que fazer.
Não, cara.
E aí o conflito
o
vira.
Vive pelo secundário.
E aí o conflito vira ela querer ir pra universidade. Um querer ir pra universidade mais longe que o outro. Fica meio chato, assim. Na minha opinião, eu não curto o que acontece com o Kimidoroke depois, no mangá, né? Depois do que acontece com a temporada do anime, não, de fato. Mas enfim. Então é isso. Foram os Games Look. Eu vou terminar aqui. Então eu vou começar falando do anime que eu não gosto. O gênero que eu escolhi foi animes espaciais, animes que tem espaço como uma das temáticas principais, ou que tem um grupo que vem do espaço, uma nação espacial, coisa do tipo, ou que usa o espaço como um dos pontos principais, né, dentro da trama e tal. E aí eu sou um grande fã de obras espaciais, né? Sejam space operas, sejam obras até de mechas espaçadas no espaço, sejam mais de comédia, seja uma história mais como é, de esquetes e coisas do tipo. Geralmente eu gosto muito, então é até difícil para mim achar séries espaciais que eu não gosto. E a Odinua Zero, eu tenho um grande problema com a Odinua Zero, que é essa série que eu vou falar. Porque eu acho que ele começa muito bem, cara. E foi botado muito dinheiro nessa série. Foi uma super produção na época, na boa.
Foi.
Foi feito muito alarde, foi feito muito comercial e tal. E eu realmente acho que a série, visualmente, é uma série muito boa. Eu acho a trilha sonora ainda muito boa. Mas a série, ela começa bem, só que ela vai se perdendo terrivelmente. Primeiro com personagens que não evoluem, né? Eles são portas do começo ao fim. Eles são exatamente o que eles são, né? Eles não crescem. Tem soluções tiradas do cu pro protagonista parecer fodão. Ele é aquele protagonista calado que eu acho que foi, não sei se foi o Carlinho, foi o Luke que falou que é o protagonista calado que era chato. Eu não lembro agora. Em algum
eu
momento.
Acho que foi o Luke, não foi eu não. Acho que foi o Luke.
Em algum
Eu
momento.
falei do cara de Noblesse, mas.
É, Noblesse, pronto, exatamente, foi o Yuri.
Então, é o personagem de São Luz,
O protagonista do Odino Zero é meio que isso, sabe? E assim, e ele é muito o herói da história, o herói calado da história, que literalmente, eu vou passar esse spoiler, lembrando que esse podcast pode ou não contar spoilers, literalmente dão um tiro na cabeça desse garoto, num dos olhos desse garoto. Na outra temporada ele simplesmente aparece com um olho robótico, como se. É isso, sobreviveu de boa.
É isso aí.
Por quê? Porque ele é o protagonista. E aí ele começa, por causa do olho robótico, a ver o espaço da Terra. Ele começa a ver as coisas no espaço. Fora que ele interage com os robôs como se o espaço ajudasse ele, cara. Então é muito triste, cara. Eu acho que assim, acho que a trama ela se perde terrivelmente na segunda temporada. O final da primeira temporada já é bem problemático. E essas obras, obras como a Odinua Zero, me deixam muito mais triste do que obras que são ruins desde o começo. Até porque obras que são ruins desde o começo geralmente eu dropo, né?
Sim.
Então eu fico muito triste porque são obras que tinham um potencial muito grande, tinha o recurso do estúdio. O estúdio tinha um recurso, tinha um investimento. Você vê que foi bem investido e tudo mais. Mas é triste como a história vai só decaindo, assim. Eu acho que o roteiro vai decaindo,
Perdendo.
os personagens, como eu disse, eles não evoluem. A trama como um todo é. Ela muda, mas ela muda de um jeito muito estranho algumas coisas. Eu não sei, cara, é só triste, assim. Eu fico triste porque era uma série com muito potencial. E se tornou uma série terrível. Terrível.
É.
Alguém quer falar alguma coisa?
Eu acho. Gosto da primeira temporada, eu achava que tinha seus errinhos, tinha seus problemas. Mas eu achava interessante um menino lá que acaba se tornando vilão porque o protagonista é um filho da puta. E
é
faz
um filho da puta, de fato,
ele é um desgraçado filho da puta. Porque ele era de boaça e o protagonista faz muita merda com ele que acaba transformando a vida do garoto em inferno.
Tiro pelas costas, caralho, salafrário do caralho.
Não, fora que ele tá. Era tiro das costas do robô, né? Que você tá falando, que ele derrubou o bicho. É. E o final da primeira temporada eu achei maneiro. Falei, caralho, é isso aí.
Mataram o protagonista, o que vai ser agora?
É,
né?
Pois é.
E a princesa, né?
É,
mataram os dois. Caralho, foda pra cacete, o que vai acontecer? Aí o primeiro episódio da segunda temporada a gente fala, não. Estão de volta, tá de boa. Eles não tiveram nenhuma sequela. E aí eles vão forçando pro menino, o menino lá que eu esqueci o nome mesmo.
Eu não lembro, o cara é o Lourinho, é o Lourinho.
Eles vão forçando a mão cada vez mais pra ele ser o vilão e pra ele ser irredimível a ponto de porra. Aí vai ficando cada vez mais forçado, o protagonista é terrível e aí é só tristeza.
É
só
que ele
tristeza,
é o terráqueo que traiu a Terra, né, cara? Então ele é o
vilão. É muito triste a segunda temporada de Odinosa.
É muito triste. E é isso que me deixa mais decepcionado, assim. Enfim.
Eu me lembro bem de Odinosa Zero, que a primeira temporada, os três primeiros episódios e o último episódio foram escritos, tiveram o roteiro do famoso Butcher. E foram episódios excelentes.
Butcher.
Mas o miolo da primeira temporada.
Do Urobushi, né?
Isso. Mas o miolo da primeira temporada foi bem qualquer coisa. Aí eu me lembro que eu vi esse anime em cal com alguns amigos em meio de semana, era numa quarta ou quinta. E uma dessas pessoas era a Nayara. Quando a gente foi assistir o primeiro episódio da segunda temporada, isso já em 2014, janeiro de 2014 foi exibida a segunda temporada, a gente terminou o episódio, ela deu um berro estrondoroso e disse: tá me chamando de idiota esse anime, eu me recuso a ver essa porcaria. Vocês vão ver, vejam vocês, mas eu não vou ver mais Odinosa Zero. Por quê? Porque o final do primeiro episódio, do último episódio da primeira temporada apresentou uma coisa. Aí quando começou a segunda temporada é como se aquilo não tivesse acontecido. Foi simplesmente amassado e jogado fora. E o pior, não teve nem explicação porca. Simplesmente aconteceu, nem explicação porca.
É covardia, cara. Porque eu acho muito covarde da série. Eu fico muito puto com séries assim que elas estão pra matar o protagonista. E por causa do nada elas tiram. Algumas séries, elas até... Desculpa, a gente entende essa ideia. Ah, vou matar o protagonista, mas ele vai voltar por um motivo tal que já foi explicado antes, inclusive. Agora, tem séries que é só covardia, cara. É só covarde. Tipo, não tem motivo do nada. Tira do cu o motivo pro cara voltar. Eu fico muito triste quando isso acontece.
Tiro na cabeça, gente. Tiro na cabeça.
Na cabeça, pessoal, pelo amor de Deus. A bala atravessou a porra do crânio do garoto. Enfim.
Mas por conta disso, Evlásio. Porque se tivesse alojado, ele não teria vivido.
Enfim, né?
Que inferno.
É só triste.
É porque horrível.
O que me deixa mais triste é porque essa explicação que dão no anime. Então,
sim, é claro.
Tivesse matado a princesa, talvez não teria sido tão triste, que pelo menos. Porque ela também morreu. E aí, pelo menos, geraria alguma coisa na história. Seria ainda muito ruim que o cara voltou. Mas seria ainda alguma coisa na história.
Não, a princesa em si não morreria porque ela é um alicerce trivial no enredo geral dos
Mas tecnicamente, pra ele, tudo é.
Ela não morreria. Agora o rapaz. O terráqueo, o caladão, no último episódio da primeira temporada, a impressão que todos nós tivemos na cal, Evlásio, era eu, a Nayara, o Ian e a Amanda. A impressão que todos nós tivemos na cal, e a Elizabeth, a impressão que todos nós tivemos na cal foi que realmente o protagonista tinha morrido. O protagonista morreu, então a segunda temporada...
O que é muito corajoso. Você fica, caralho, porra! Que caralho!
Seria incrível!
Que foda, matar um protagonista agora, como fazer?
Cara, o protagonista morreu. O que vai ser continuar com o anime?
Tem um anime que faz isso.
Janeiro. A gente pegou. Chega logo janeiro. Chega logo janeiro. Aí chegou janeiro. Aí chegou o primeiro episódio. Aí, tem um
anime. Eu só lembro de um anime que eu e o Luke adoramos que faz isso. E eles vão com isso até o final.
Eu não lembro qual é.
É que eu não sei se esse spoiler eu posso dar, então.
Ah, pode falar de boa.
Tô vendo se bem que anime é esse que você tá falando, mas deve ser.
Sim, é verdade, é verdade.
E tem a consequência, tem ele o luto, e tem a volta.
E eles seguram, eles dizem, não, morreu, foda-se.
E a influência do personagem vai até o final da série, sabe? É isso.
E tem pessoal que não gosta depois do que aconteceu, porque, aquele personagem aconteceu isso, não gosta do menino que sucedeu. É. Eu adoro.
Eu adoro, muito emocionante. É parar de, na época do negócio, quando a gente via alguém de camina no evento, a gente ficava triste já. A gente ia, não, cara.
Enfim. Olha, de novo. Eu não gosto do Mecha. Isso eu acho muito foda que eles seguram isso até o final.
É maravilhoso.
E é um negócio muito do caralho mesmo. Eu fiquei, mano, parabéns.
É porque é muito emocionante. O personagem é o personagem mais gostável do... É porque sim, eles não mataram um cara só porque era. Porque, por exemplo, o protagonista de Zero, ninguém gosta do protagonista Zero desde o começo. Se morresse, a gente ia dizer, porra, legal, matou, mas tudo bem, não gostava dele. Foda-se. Mas o Kamina era o personagem que todo mundo adorava.
Era o coração do robô.
Sim, no meio, pô. E o pior é que, tipo, no meio. Você tá lá vendo ali, de repente, porra, no meio. É assustador, maluco.
Acho que ele é bem no meio.
É no meio da primeira temporada, né? Da primeira parte.
Sim, não, então, é no meio da primeira parte, exato.
Eu tenho saudade de Gurren Lagann. O pessoal fala mal de Gurren Lagann.
Pô, Gurren Lagann é maravilhoso, pelo amor de Deus.
Eu só tenho ressalvas, mas certo, sou eu. É só isso.
O estúdio da Trigger também gosta bastante de Gurren Lagann.
É opa, caralho!
E como obra espacial que eu vou... Provavelmente a minha obra espacial preferida, eu escolhi Cowboy Bebop, né? Que aí é difícil. Né?
Maravilhoso.
É que, cara, eu demorei muito pra ver Cowboy Bebop. E, porra, que série fantástica, cara. Assim,
é genial.
É uma série muito... É muito louco, porque ele é uma série muito... Ela é meio difícil, sabe? Porque ele é uma série meio que desconexa, né? Não é uma história... redondinha, regular, que vai com todo episódio, ela vai investindo pra trama na frente, né? As coisas às vezes acontecem de forma meio aleatória, mas é tão fantástico, porque ela é muito focada nos personagens, né? Em como esses personagens que você tá vendo, esses personagens ajustados, você vai compreendendo cada um deles, né? Você vai começando a entender a psique, você vai entendendo o porquê desses personagens serem daquele jeito, quais são as consequências dos atos dele. É muito fantástico, cara. Eu acho... É muito fantástico, assim. Até os episódios que eu não acho tão bons de Cowboy Bebop, tem alguma coisinha ali e, cara, é maravilhoso, assim, eu acho uma puta série emocionante, super bem feita, super única, né, porque eu acho que não tem, não tem, simplesmente não tem,
tem, não, tem não.
Usando o mesmo esquema, né, e...
Não, tipo, é um negócio maneiro, só coisa rápida aqui, é que, tipo, o anime inteiro, ele é como ele é jazz. O anime inteiro, ele é todo focado em jazz. Até a construção do anime é jazz.
Na verdade, porque... ele passa por vários estilos musicais, né? E as próprias obras são... E os ritmos das histórias dependem do estilo musical daquela história, inclusive.
É, mas eu acho que o que mais se foca...
É o jazz,
pra
claro.
Pra mim, é o jazz. Oh. Porque, tipo, não só por conta do bebop, né? Porque o bebop, ele origina do jazz. Mas também por conta da construção dos episódios. Que é um conjunto de sons que, no fim, forma o que é o Cowboy Bebop.
É, não.
É um conjunto de episódios
do. E é por isso que eles são meio distorcidos, porque a ideia do jazz é exatamente a música que não tem uma rítmica padrão, né? Ela vai quebrando o seu ritmo e modificando e já. E tudo isso é enfocado assim. É um puto estudo sobre música, né? Porque cada episódio, como eu falei, tem a ver com um gênero musical, tem referência a um gênero musical, uma banda, ou alguma coisa do tipo. E, normalmente, eu acho que... Mas o que eu acho que, assim, a trilha sonora é maravilhosa, tudo é maravilhoso, mas se não fosse os personagens, seria um anime bonito com a trilha sonora maravilhosa. A alma dele é os personagens, cara. Como os personagens... As histórias são ultimamente, os roteiros são muito bons, mas acho que a alma dele é os personagens. É como ele vai episódio a episódio explicando e te dando as pecinhas pra você construir o quebra-cabeça de um cara personagem. Você vai entendendo que o Jeto, ele é esse meio paizão por motivo tal. Você vê que o Spike é esse bon vivant com um tom triste o tempo todo por motivo tal. Você vê que a Faye é essa femme fatale toda quebrada, né? Por motivo tal. Você vê que a Ed tem esse lado meio louco dela por um motivo também. Até o Ayn, né? O Ayn, ele é um personagem que também é muito, que às vezes é muito construído. E você vai compreendendo cada um dos detalhes. E aí tem alguns secundários que reaparecem, que você também vai entendendo. Eu acho fantástico, assim. É uma série maravilhosa, maravilhosa. E é a minha série espacial preferida. Sendo que praticamente eu gosto de tudo que é feito de série espacial. Então, é uma puta série, assim. Se você for olhar Bumal, você até vai ver que ele não tá com a nota mais alta entre as séries espaciais, mas... Nota é só nota, né, cara? Você vai usar muitos aspectos, muitas coisas. A gente até teve um podcast discutindo isso, né? Eu acho que, como eu disse, eu acho que até tem um outro episódio de Cowboy Bebop que não é a primosia. Mas, em termos de... O quão agradecido eu fico por ter visto essa obra, por ter visto os episódios, por ter conhecido esses personagens, pelo que esse anime me proporcionou, Cowboy Bebop é de longe minha série preferida espacial. E o Bebop ficaria muito feliz, né? Tá falando aqui.
Sim, sim.
E cara, porra, eu adoro, adoro, adoro Cowboy Bebop de todos os jeitos.
Muito bom. Eu concordo plenamente com a Vilaz aí. Não é a minha preferida, mas... Tá lá no topo junto de várias, junto de algumas outras, e é incrível pra mim. Aí, e sobre a questão de nota, eu até concordo, tirando pelo padrinho que deu 8 pra Cowboy Bebop, então.
Mas vá pro quinto dos anjos. Como você mesmo fala, vai chupar um canavial de rolo.
Ai, ai.
Enfim.
Mas é muito bom, muito bom.
Mas é isso, né? Então, esse foi o nosso cast. Vamos para as considerações finais. Então, desde que eu dai. Luke Lucas, suas considerações finais.
Minha consideração final é... Sei lá. Anime romântico, gostou demais. Queria ter romance na minha vida. Saudades.
Concordo.
Não, eu pensei que o Luke ia falar algo do tipo, veja um Bebop Black.
Não, que? O Bebop Black... Eu faço essa piada,
né? As piadas é sua, Carlinho.
E se eu contar que não é uma piada?
Então, considerações finais, Carlinho Neto.
Não vejo o Bebop Black, tá? Então. Cara, eu tô tão atribulado com as coisas que me enfiei agora, faculdade, psicóloga e tal, que tô até meio zonzo aqui no momento, mas enfim. Agradecendo a quem nos escutou aí ao vivo ou quem nos escutou depois do podcast ter sido oficialmente lançado. Isso é a mensagem do grupo de trabalho. Bom, foi um Kyodai bem interessante. Já digo de antemão que os temas dos próximos dois Kyodai já estão definidos, do Kyodai 135 para 1º de dezembro e o 136 para 15 de dezembro, que provavelmente vai ser o último Kyodai do ano, porque ninguém vai querer gravar Kyodai na véspera de ano novo, né? Então... Eu acho que dia 15 de dezembro vai ser o último, realmente.
Não?
Véspera de ano novo, você vai gravar Kyodai?
Peraí, vai cair no dia 31 ou no dia 30?
Dia 30, ainda assim.
Ah, 30 é de boa. 30 é de boa.
Não, 30 é de boa. O pior é 31.
Se for 31, aí eu não. Boa, tá? 31 gravava.
Vai ser dia 30, vai ser dia 29. Vai ser dia 29.
Ah, então aí é mais de boa ainda.
Oxe, mais tranquilo ainda. De boa.
Bom, de toda forma, até lá, então, se tiver, a gente vai ver qual é o tema. Mas os próximos dois, os dois primeiros de dezembro.
Final do ano, seus filha da puta. Pula essas ondas. Quem foi o filho da puta que não pulou onde na virada de 2019 pra 2020? Olha a merda que deu. Pula a porra da onda, seus filhos da puta.
Sete,
foi mal, gente.
Não, sete,
foi mal, gente. Não pulei, caralho. Não. No play não, foi mal.
Sete,
foi mal.
Ok?
Pula a ondinha, seu desgraça. Vai mal, jogar um negócio aqui, mano.
Porra, joga o bagulho fora, pra ir. Cara. É, fora que porra. Na pandemia aí eu não vou ter coragem de ir pra praia.
Ah, né? Não, pode ir pra praia não, pode ir pra praia não, gente.
Não vou ter coragem de ir pra praia no Réveillon, não, Luke. É
chuveirinho, velho. E pulo onda no chuveiro.
Pula. Vai ser no banheiro.
Luke, se eu encher uma banheira de água e fizer ondinhas nela e pular, serve?
Serve.
Eu recomendo que não, porque grande chance de você se escorregar e cair na cabeça.
Eu fui pra Copacabana e pulei ondinha na Copacabana.
É, grande chance de você escagar e bater a cabeça, e dito isso, queria ter um banheiro. Porque parabéns.
Queria, não, mas eu tô falando, vamos ver. Não é qualquer banheiro que eu tô falando, eu tô falando aquelas banheiras de
da banheira. É a banheira do Gugu? Pequenas,
aquelas banheirinhas pequenas.
Aquele... Banheira ruim que dá lá.
Enfim, de toda forma, já fiz os agradecimentos. Já falei que os próximos dois que eu der já tem temas definidos. Cala a boca, Yuri. Visitem a. Cala a boca, Veloso. Visitem a conta oficial. Oficial, meu Deus do céu. Visitem a conta oficial. Oh, ah!
Visitem a conta oficial.
Oficial.
Oficial da iniciativa Kyodai no Twitter. Ah, Kyodai. O Kyodai Podcast faz parte da iniciativa Kyodai, assim como seu co-irmão Tony Me, que é um podcast também quinzenal, cujos temas são separados entre animes ocidentais e animação ocidental e animação oriental, um a cada quinzena, devidamente salteados. Mais tarde, Vilásio fala qual vai ser o tema do próximo Tony Me. No mais, daqui duas semanas teremos o Kyodai Podcast de número 135, como já falei, com o tema pré-definido. Dito isto, visite o Offline Brasil, visite também o canal de Kitekure, sabe-se lá Deus quando vão publicar os vídeos oficialmente, mas tudo bem. Dê uma passadinha no Chuva de Nanquim, por mais que o Luke Lucas tenha pedido a senha de posts para ele fazer lá.
Dê Black uma Friday, pessoal, passa lá mesmo. Vai ter Black Friday e vai ter super promoções.
É, pra isso que o Chana tava assim.
Promoções tamanho família.
Visite o Anime Coach, visite o Iopinando, visite o Netuin, logicamente, que semana que vem começa o tempo de um mês para o aniversário de 14 anos. E a gente se vê no Kyodai de número 135. É isso aí. Oficialmente.
Yuri.
Vamos lá, gente. Aí tem o Discord opinando pra vocês. Olha aí. Se vocês quiserem aparecerem por lá só pra conversar, a gente tá sempre por lá. Chegando, a gente tem agora a programação durante a semana inteira. Na segunda nós temos Anime Music Quiz, que é encabeçado aí pelo nosso querido Evilás e pelo Wesley. Acontece às 9 horas, horário de Brasília, se vocês quiserem ir lá para se divertir com a gente. Escutar as músicas de anime, conversar e se divertir e ficar um pouco irritado porque o Wesley sempre ganha. É só aparecer por lá. Chegando na terça-feira, nós
ontem
temos a nossa...
Eu ganhei uma.
Foi?
Ontem eu ganhei
uma. É verdade. Eu ganhei uma também, eu acho. É verdade. Ganhou. Eu ganhei uma.
Ganhou.
Olha aí, é verdade. Então, tá melhorando, as coisas estão melhorando.
Battle Royale é o que há.
Battle Royale é o que há, é verdade. É verdade. Chegando na terça-feira, nós temos aqui a gravação ou do Tunime ou do Kyodai. Essa semana foi a gravação do Kyodai. A próxima semana vai ser do Tunime. A gente vai fazer o Tunime sobre Steven Universe, a primeira parte. Maravilhoso Steven Universe. Então, quem quiser participar, por favor, é só assistir aí. Para que vocês possam conversar com a gente lá enquanto a gente tá gravando sobre esse cartoon maravilhoso. E aí, fica aqui o convite aqui para o nosso querido Luke também, que Eu acho que gosta muito e quem sabe...
Eu vi em Steve Universo por causa do Luke.
É verdade.
Mediano.
É, mediano. Chegando na quarta-feira, a gente tá esse dia livre, mas de vez em quando a gente faz umas calls por lá. Normalmente a gente vai fazer o aviso, então é só vocês ficarem de olho. Chegando na quinta-feira, nós temos nossa call de mangá. O mangá escolhido dessa vez foi pela Rafa. A Rafa escolheu o mangá... Eu nunca lembro o mangá completo, apesar de ser
minha português. Experiência é lésbica.
Eu nunca lembro o nome do mangá. Eu acho que é legal esse mangá, hein?
É minha
eu
experiência lésbica com alguma coisa. Não lembro.
É, minha experiência lésbica com a solidão. Ah, então, se vocês quiserem também participar, é só vocês entrarem lá no Discord opinando, para que vocês possam participar na quinta-feira. A gente já vai ter lido o mangá e a gente vai discutir lá e também a gente vai escolher quem vai ser o próximo participante a escolher o mangá. Chegando na sexta-feira, nós temos nossa call ou de filmes ou de RPG. Essa semana é a nossa call de filmes. E o filme dessa semana vai ser escolhido pelo nosso querido Edson. Ainda tenho que informar ele isso. É muito bem lembrado. Se vocês também quiserem participar, é só aparecer lá na sexta-feira, às 10 horas, horário de Brasília. E a gente vai estar lá assistindo alguma coisa, conversando besteira. Chegando no sábado, nós temos a gravação de Opinando Timbum. Acontece às 7 horas, horário de Brasília. Se vocês quiserem assistir ao vivo, a gente geralmente coloca lá todos os links das gravações no Discord opinando, para que vocês possam só clicar no link e ouvir enquanto a gente está gravando ao vivo. Depois vai ficar lá no Facebook ou no YouTube. Porém, se vocês também se inscreverem nos canais do Blog Opinando ou no canal da iniciativa que é o DAI, e apertar lá nos sininhos, vocês vão receber automaticamente a notificação. Vai aparecer lá ou a foto do nosso querido Apo ou a foto do nosso querido Nicolas Cat Cage na sua tela, assim, só para alegrar o seu dia. Olha que coisa maravilhosa. E chegando no domingo, nós temos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada, a gente assiste toda ela. Essa temporada a gente tá vendo Mundo Nananá, a gente também tá vendo Kamitachi ni Hiro Areta Otoko. E por último, mas não menos importante, a gente também tá vendo Maojo de Oyasumi. Então, tem esses 3 animes, vocês podem assistir qualquer um desses, ou os 3 com a gente, é só aparecer lá, às 8 horas, horário de Brasília. A gente normalmente conversa durante uma meia hora, por aí, mas é sempre bom pra gente bater, pra gente colocar o papo em dia. E aí, lá para as 8h30 a gente começa a assistir os animes. É só aparecer por lá, às 8 horas, para você poder assistir, conversar, se divertir. E é isso aí. A gente tem um bom momento lá. E é isso.
Ok. Então, queria terminar aqui. Primeiro, mandar um salve aí pro Smimer, que comentou: boa noite, galera. Boa noite. E acho o áudio no zero fora demais. E o protagonista é muito roubado. Eu não sei se foi positivo ou se foi negativo esse comentário, mas. Enfim. Você viu que a gente não gosta muito.
Parece positivo.
Mas fico feliz. Se você conseguiu se divertir, isso é o que importa.
Isso é o que importa.
Eu adoraria ter me divertido. Não, infelizmente não aconteceu. Reforçando aí, visitem o Netuin, visitem o Anime Coach, visitem o Iopinando, visitem esses blogs que a gente tá falando, visitem o Shujinkin, o Elfline Brasil. E aí no YouTube, visitem o canal do Kitekure, visitem o canal do Blog Opinando também no YouTube. E aqui na iniciativa Kyodai, já falaram, tem o Kyodai Podcast e tem o Tunime, que vão se revezando. Como o Yuri falou, vai ter Steve Universo no próximo Tunime, que é a próxima semana dessa gravação. Mas vale ressaltar que na última edição a gente teve a segunda parte de Shinsekai Yori. É uma série fantástica, fantástica, fantástica. E a gente fala muito sobre a humanidade, sobre um estudo sobre a humanidade, né? Então vale a pena também quem já viu a série. Eu acho que vale a pena lá para comentar com a gente o que a gente falou. Quem não viu a série, assista, depois escute lá e comente com a gente o que vocês acham. É uma puta série maneira, assim. Mandar aí também um salve pro Wesley, também apareceu aí pedindo um salve.
Grande Wesley!
E é isso, né? Vamos encerrar por aqui. Um abraço a todos. Abraço virtual, né? Normal físico, não. Porque apesar da
Não, não.
gente estar querendo abraçar pessoas, a gente ainda não pode. Então, é isso.
É abraço, beleza.
Um abraço virtual para você,
Oi.
Luke.
Abraço a todo mundo aí. Abraço pro Luke, abraço pro padrinho, abraço virtual aí. Pra todos
É
vocês.
isso. Tchau, pessoal.
Falou,
Alô.
GT! Tchau, tchau!